Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América nesta emissão de 1 de abril de 2018, a emissão de domingo. Hoje é dia de Páscoa. Uma boa Páscoa para todos. Estamos a transmitir dos estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Pidjigiti, Capital FM, Bafatá é rádio comunitária. E em Gabu é rádio Sichuan Oku nos 96.7. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, a arte e literatura em Angola tem agora nova revista de divulgação. Depois vamos conversar com a doutora Graça Matezinha sobre saúde e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo de Páscoa.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Os Estados Unidos bloquearam uma moção do Conselho de Segurança da ONU pedindo uma investigação ao uso de armas de fogo por parte de Israel contra palestinianos que participam numa manifestação na fronteira de Gaza com Israel. As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 15 pessoas foram mortas na sexta-feira por forças israelitas e que mais de 750 outros foram atingidos. O primeiro-ministro israelita saudou a ação das tropas estacionadas na fronteira, afirmando que o país atua vigorosamente e com determinação para proteger a soberania e segurança dos seus cidadãos. Netanyahu rejeitou também críticas do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que havia condenado a ação israelita. O chefe do governo israelita disse não aceitar lições por parte de alguém que tem estado a bombardear civis indiscriminadamente, isto numa referência a operações turcas contra os curdos. Um acordo final parece ter sido alcançado para a evacuação de combatentes e civis da última área controlada por rebeldes na parte leste de Ghouta, abrindo assim caminho para o governo da Síria retomar o enclave perto de Damasco, até agora sob controle dos rebeldes. O acordo, mediado pela Rússia, prevê a saída de combatentes do grupo Jaish al-Islam de abandonarem a cidade de Duma para zonas rebeldes no norte da Síria. A agência de notícias oficial síria confirmou o acordo. Notícias dizem que os rebeldes começaram já a deixar a cidade. A tomada da parte leste de Ghouta é vista como uma vitória significativa para o regime de Bashar al-Assad. Combatentes da Al-Shabaab lançaram ataques coordenados contra 5 campos militares na região de Baixa Shabelle, na Somália, disseram testemunhas e entidades governamentais. As fontes oficiais disseram que 2 caminhões carregados de explosivos e conduzidos por bombistas suicidas explodiram em frente à base militar de Forças Africanas de Manutenção de Paz, AMISOM, em Bulamarera, 110 km a sul de Mogadishu. Após a explosão, combatentes da Al-Shabaab atacaram a base. Momentos mais tarde, um minibus explodiu em frente a outra base da AMISOM, na aldeia de Golwain, não muito longe de outro ataque. Combatentes da Al-Shabaab atacaram uma terceira base da AMISOM, em Barawi, com morteiros, e atacaram também 2 posições governamentais. Há notícias de baixas entre as tropas da AMISOM e entre civis, mas desconhece-se o número exato. As autoridades disseram que todos os ataques foram repelidos. As autoridades das Maurícias cancelaram a licença de operação como banco de investimento à companhia Álvaro Sobrinho África Limitada, do milionário angolano do mesmo nome. A decisão foi tomada pela Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias, que, contudo, não deu qualquer razão pela sua decisão. Contudo, esta segue-se à admissão da presidente das Maurícias, Aminah Gurib Fakim, que alegadamente fez uso para gastos pessoais de um cartão de crédito de uma organização não-governamental formada por Álvaro Sobrinho. Trata-se da ONG Planet Earth Institute e, segundo as alegações, Gurib Fakim gastou 27 mil dólares na compra de joias e roupas. A antiga presidente disse que os gastos foram feitos inadvertidamente e prometeu pagar a quantia. Sobrinho mantinha também ligações estreitas ao antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Vilomeno dos Santos, cujos investimentos eram feitos principalmente por companhias ligadas a Sobrinho, pelo menos uma delas sediada nas Maurícias. Morreu em Luanda o conhecido deputado da UNITA e uma figura histórica do movimento almarindo Jaca Jamba. Jamba, de 69 anos de idade, foi vítima de acidente vascular cerebral. Jaca Jamba fez parte da equipa da UNITA que negociou os acordos de Alvor de 1975 para a independência de Angola. fez também parte do governo de transição que pouco durou devido ao começo da Guerra Civil. Jaca Jamba foi também vice-presidente do Parlamento entre 1997 e 2005. Atualmente era deputado da Assembleia Nacional e professor universitário em Luanda.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, 1 de abril de 2018. Hoje é domingo de Páscoa. Amigos ouvintes, recordamos também podem estar connosco, ouvir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Letras de Ouro é uma nova revista angolana de arte e literatura que agora começa a circular. É um espaço para novos autores, de uma jovem editora também azul. Letras de Ouro tem na sua primeira edição Zola Vida como responsável. O repórter Pedro Dias esteve no lançamento de Letras de Ouro.
Letras de Ouro, revista de arte e literatura, foi colocada no mercado no passado 21 de março, no Palácio de Ferro, em Luanda, sob chancela da editora Azul, em parceria com a Fundação Síndica do Colo. A revista, com 22 textos de autores da década de 1980 e dos novos escritores, reúne poesia, ensaios, contos, crónicas, artigos e manifestos. Segundo a editora Azul, com o lançamento da revista Letras de Ouro, pretende-se promover a literatura como arte e como instituição, unir escritores da nova geração e da geração mais adulta, através das suas criações e não só. Zola Vida, escritor, fala em nome da Letras de Ouro, da qual mantém a coordenação editorial.
A Editora Azul é uma organização existente para transformar ideias artísticas e científicas em suportes gráficos que enriqueçam verdadeiramente o acervo cultural de Angola. Nesse contexto, fundamos a revista Letras de Ouro, uma revista literária que visa, primeiro, divulgar a literatura de qualidade, promovendo-a como arte e como instituição. Como arte e como instituição. Como instituição, como fenómeno social, como produto de uma sociedade onde se encontra todo o acervo bibliográfico, no circuito que enlaça o autor, livro e leitor, é onde assenta e todos os aspectos organizativos, onde aparecem os movimentos literários, as editoras, as academias de letras, etc. E como arte, vista de forma isolada, como um produto catártico que tem a função de aguçar a sensibilidade e permitindo às pessoas terem o verdadeiro sentimento do belo.
Os conteúdos publicados são da inteira responsabilidade dos seus autores. Aqueles autores que, efetivamente, não forem publicados os seus textos em cada edição, por não corresponderem às expectativas de qualidade da Letras de Ouro, são convidados a frequentar as formações que a Editora Azul ministra.
Revelar, divulgar, capacitar e profissionalizar novos talentos, dando-lhes formações e oportunidade de verem seus textos publicados. Não somos uma editora simplesmente selecionadora e publicadora, mas sim formadora e fomentadora. Mergulhar-se com tudo e em tudo associado à literatura, isto é, através de parcerias, através de quaisquer sinergias que tragam algum fenómeno importante para a nossa literatura.
Em cada edição, a Letras de Ouro homenageia, através da figura de capa, uma personalidade que tenha contribuído significativamente para a arte literária. Coube a primeira edição Oscar Ribas, escritor e etnólogo angolano, considerado o fundador da ficção literária angolana.
Pela sua eficiência, pela eficiência etnográfica das suas letras, informam o mundo sobre as ricas particularidades dos hábitos e costumes do nativo angolano. Oscar Ribas é a figura de capa da revista que Vossas Excelências têm em mão, pintada pelo prestigiado artista plástico Mauete Patrício. O nome Letras de Ouro é uma denominação simbólica que, na sua perspectiva literária, possui um significado pragmático, simples, direto e objetivo. Isto é, textos munidos de qualidade que dignifiquem a literatura angolana. E não só. Todo o patrimônio cultural, nacional e de nós outros autores, priorizando dos países de língua portuguesa, possa ser que o nome da revista sou e meio elitista, Letras de Ouro. Mas, se assim for, talvez um elitismo positivista e não antagonista, pois toda a literatura de um país apenas se impõe e se eterniza caso os textos com que se apresenta, quer sejam eles escritos ou orais, sejam revestidos de riqueza na sua forma e conteúdo. Ouro implica valor. Desta arte, este periódico está cabalmente preocupado em difundir criações que valorizem a cultura, exibindo autores que labutem verdadeiramente com a tenacidade de verdadeiros artistas, passe a repetição, desencorajando, a partir do seu próprio nome e os critérios de seleção, quaisquer letras desprovidas de rigor dentro dos objetivos da Editora Azul.
Zola Vida, escritor e coordenador da revista Letras de Ouro, lançada no passado 21 de março. Convidado a apresentar a revista, António Gonçalves, poeta, diz ter sido uma escolha acertada para a capa da revista da primeira edição, Oscar Ribas.
Ilustrar a capa da revista com o rosto de Oscar Ribas foi uma escolha acertada, porquanto o eleito é autor de uma vasta obra nos domínios da pesquisa e da criação literária, tendo alcançado notoriedade, entre outros fatores, pela incidência e oportunidade do seu romance Wanga, que significa feitiço, que a par do outro, O Segredo da Morte, de António de Assis Júnior, são categorizados como os precursores da moderna ficção narrativa angolana.
O lançamento de uma revista dedicada à arte, cultura, literatura angolana não é novo. A história confirma. Mas nesta geração, do início do século XXI, há quase uma escassez de atos de lançamentos de revistas que unem jovens e gerações mais antigas de escritores.
Letras de Ouro, revista da arte literária, enquadra-se na linha reivindicadora da afirmação da cultura angolana, maiormente da arte literária, a que os organizadores batizaram como arte-literatura. Não sendo um fenômeno novo na historiografia angolana, é digna de apadrinhamento, porquanto trilhas pelgadas de luz e crença, Propaganda Literária Ilustrada, 1902-1903, de Pedro da Paixão Franco, e que mereceu a apreciação de Mário Antônio Fernandes de Oliveira nos seguintes termos. Luz e Crenças é marco da literatura angolana do início do século, com homens que participaram das lutas do século XIX, principalmente as anti-escravistas, e do século XX, anticolonialista. Colaboraram nela nomes como Antônio de Assis Júnior, Francisco Castelo Branco e Silvério Ferreira. Neste diapasão, é justo valorizar, entre outras, com o mesmo propósito, as revistas Mensagens de finais da década de 40 e Cultura da década 50 do século XX.
O poeta António Gonçalves também participa da primeira edição, assim como Trajano Nankova Trajano, os escritores da geração de 80. Apresenta o formato estrutural da primeira edição da revista da Arte, Literatura, Letras de Ouro.
Em 56 páginas, a revista apresenta 22 textos de poesia, assinados por 7 autores, a saber: Zola Vida, com 4, Trajano Nankova, com 4, Hélder Simbad, um poema longo, General do Adão, com 3 poemas, Ernesto Daniel, 3 poemas, Danilson Bala, 4, e Quem Vos Fala, com 3. A prosa criativa brinda-nos 6 narrativas, entre a prosa poética, contos e crônicas. A nível do ensaio e ou crítica literária, descortinam-se 2 textos e, finalmente, para as questões doutrinárias, os organizadores introduziram 3 propostas: intertextos e outras apreciações. A revista aposta na divulgação de textos de autores de 2 gerações, a de 80 e a dos novíssimos, marca que certamente merecerá o beneplácito do grande público e, quiçá, da crítica especializada. As características estéticas de 7 autores no domínio da poesia determinaram a escolha, consubstanciada nos seguintes fatores: a economia da palavra, a sugestão verbal, o domínio dos tropos, a plasticidade, a construção formal equânime, elementos que identificam ou caracterizam a poesia moderna. Cabe-me apenas chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro é o facto de Trajano Nankova trabalhar com alguma regularidade os sonetos e Hélder Simbad, que aparece com um poema longo. E já agora, vale recordar que o poema longo, para ser apreciado, deve constituir-se como um somatório de vários bons poemas curtos. Outro aspecto que reputo de importância transcendental é o trabalho no domínio da linguagem, a par do experimentalismo gráfico ou não, que de resto não é novidade entre nós, como o poema 5 Sem Tipos, de Zola Vida, onde o numeral 100 completa a ideia do poema sem desarticular a intenção. Salto agora para as questões doutrinárias, que muito recomendo para os novos autores. O escritor Dilemek Luene propõe-nos o texto A Juventude e a Vontade Desregrada de Ser Escritor, onde aconselha os jovens para o grande risco de querer ser pescador sem dominar as técnicas de arremesso do anzol ou da rede. Destaco neste contexto a frase: temos de acabar com essa mania de pensar que todo indivíduo que publica um livro é escritor. E acrescento que é deprimente escutar que alguém que tenha publicado um livro académico, qualquer, matemática ou ciência, seja chamado de escritor, confundindo-se um simples autor com o autor criador de arte, nesse caso da arte literatura. Ainda, Mavenda Nuni África faz um rescaldo do debate televisivo organizado pela TV Zimbo no dia 12 de setembro de 2016 sobre o estado da literatura angolana. Nele, participaram os escritores Divaldo Martins, Carmo Neto, José Luís Mendonça e Luís Canjimbo. O juízo final deste debate deixo à consideração dos leitores. No entanto, retirei uma expressão que de resto também não é novidade: nem tudo o que se escreve é literatura. Por fim, neste particular, Winnie Silvano apresenta-nos A Paixão pela Escrita, texto doutrinário, pedagogicamente bem elaborado, que recomendo uma leitura cuidada pela sua pertinência e atualidade. Narratividade e criação literária. A portuguesa Marlene Cavaleira é autora da narração Vitória Leo, um texto de fácil leitura, mas que não deixa de ser interessante para se perceber o mundo da marginalidade nos bairros suburbanos, o mal que corrói o país, tal como a corrupção ou a falta de impunidade. Após a leitura desta narração, verifiquei que afinal é muito ténue a fronteira entre o conto e a crônica. O brasileiro Valdeco de Jesus oferece-nos o conto Os Pretos Brilhantes, uma história registrada na Ladeira da Preguiça, em Salvador da Bahia, Brasil. É um texto que denuncia a arrogância dos representantes do poder contra os desfavorecidos residentes em lugares precários. É uma luta e um problema do nosso tempo, do qual muitos angolanos também têm sido vítimas. sobre os ensaios de Elder Simbad, poesia, prosa, mistérios, epístolas intemporais, em todos nós fomos distantes de Luaia Gomes Pereira e Marcas de Anticolonialismo na Literatura de Castro Romeu, Um Olhar sobre Terra Morta, de Miguel Cabassa, considero que no campo da metalinguagem, os autores atingiram o desiderato que se propunham, o de aproximar o público às obras estudadas. A propósito, trago a terreiro o teórico Mário Valdez, que considera o seguinte. A função defensável do crítico, intérprete, consiste em tomar um texto completo em si próprio e, por conseguinte, inteligível para os leitores da comunidade linguística em questão e extrair dele um sentido determinado, mas para abrir caminho a outros sentidos. Fim de citação.
Se o objetivo da revista é o de juntar antigos e novos escritores e daí resultar numa estética nova que se renova, então a missão está cumprida, segundo o poeta.
Reitero que os objetivos dos organizadores da revista Letras de Ouro, revista da arte literária nesta primeira edição, cumpriram com zelo o desiderato que os moveu, o de juntar gerações diferentes, potencializadoras de uma estética nova que se renova continuamente, refazendo gêneros, correntes literárias, escolas ou modismos, em busca de uma alma literária que, sendo universal, não deixa de ser angolana.
António Gonçalves, poeta, durante a apresentação da revista da Arte e Literatura, Letras de Ouro. A financiar literatura e a editora Azul esteve a Fundação Belga EFA para promoção e desenvolvimento de Angola no país desde 2013. Carlos Vaz, representante da Fundação, falou em nome do presidente da EFA, Daniel Riban.
Jean Jaurès, o famoso líder socialista francês, disse que o homem não precisa apenas de pão, mas também de rosas. Com essas palavras, ele estava a apontar para essa alma extra que todo homem precisa para superar a sua condição. Arte em geral e poesia em particular estão entre aquelas rosas cujo aroma é essencial para o nosso bem-estar. É por isso que estamos tão apegados a ela. Nos últimos 5 anos, a nossa associação vem desenvolvendo a sua atividade ao serviço do vosso país. Estamos cientes das dificuldades materiais enfrentadas por uma parte importante da população, a que damos um foco e carinho especial no que respeita às crianças, que passam graves dificuldades. E tentamos ajudar materialmente na expectativa de podermos contribuir humildemente para um futuro melhor. Contudo, no seu projeto, a EFA não esquece as rosas que podem trazer educação e literatura. É por isso que acabamos de abrir uma escola na aldeia de uma província angolana. É por essa mesma razão que patrocinámos há 2 anos a publicação da obra Marzia e no ano passado a obra O Impacto das Telenovelas Brasileiras nos Luandenses pelo escritor Orlando Victor Muongo. E é por esta razão que a EFA concordou em financiar a primeira edição da revista literária Letras de Ouro, que hoje está a ser lançada. Sabemos quão importante é a poesia na história literária do vosso país. Lembramos do líder e da sua luta pela independência e primeiro presidente, Dr. Agostinho Neto. Não era apenas um médico e um político, mas também um poeta cujo trabalho importante nunca se dissociava da sua luta ao serviço do seu país. Para concluir, gostaria de citar o livro Estação das Chuvas, do escritor José Eduardo Agualusa, que resume a importância da poesia em Angola e à qual a EFA, a associação, atribui muita importância. A poesia parecia para os jovens a maneira mais óbvia de obter uma afirmação cultural. Nós fomos roubados de dignidade, a terra, homens. E no final, mesmo nos nossos rostos, Lídia me contou, Carmo Ferreira, fomos tirados do nosso passado e olhamos ao nosso redor, incapazes de entender o mundo. Então começamos a escrever poesia. A poesia era naquela época, isto é, durante a era colonial, para um estudante angolano, um destino inevitável. Pão, mas também rosas.
Carlos Vaz, representante da Fundação Belga EFA, durante o ato de lançamento da revista da arte literatura Letras de Ouro, no passado 21 de março, no Palácio de Ferro, na Baixa da cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook, o nosso número do WhatsApp, se nos quiserem enviar mensagens, imagens, fotos ou vídeos, é +1 908 652 4584. Agora a música, Yuri da Cunha, Diligência.
Olhar mais triste foi o teu, depois que amor me deu, pensou que eu fosse lhe abandonar. Eu nem sequer vou deixar de amar. Já fiz todas as diligências pra comprar um fogão, uma geleira e uma casa pra morar, e formar o nosso lar. Eu já fiz todas as diligências pra comprar um fogão, uma geleira e uma casa pra morar, e formar o nosso lar. Na turbulência que é nossa vida, você sempre me deu de nada. Cada fracasso uma olhada, e você sabe muito bem que meu desejo melhorar, e meu desejo melhorar também, e meu desejo melhorar, e meu desejo melhorar. Pra comprar um fogão, uma geleira e uma casa pra morar, e formar o nosso lar. Na turbulência que é nossa vida, você sempre me deu de nada. Cada fracasso uma olhada, você sabe muito bem que meu desejo melhorar, que meu desejo melhorar, que meu desejo melhorar, que meu desejo melhorar. Já fiz toda a diligência, assim fiz amor. Já fiz toda a diligência, tô cansado, amor. Já fiz toda a diligência, assim fiz, amor. Já fiz toda a diligência, tô cansado, amor. O feijão pra cozinhar e não temos um fogão. O feijão pra cozinhar e não temos um fogão. Amor, amor, dá-me o teu carinho. Amor, amor, vem ficar comigo e vamos juntos melhorar. E vamos juntos melhorar. E meu desejo melhorar.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África, do mundo e da América em vídeo. São as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, esta é a emissão de domingo, 1 de abril de 2018. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América.
É meu desejo melhorar, é meu desejo melhorar, é meu desejo melhorar. Eu só quero melhorar, ficar contigo e crescer. Amor, amor, vou ficar contigo e dar de tudo pra você. A minha vida é só você. E meu desejo melhorar, e meu desejo melhorar, e meu desejo melhorar.
Voz da América, esta emissão vespertina em português de domingo, hoje é 1 de abril de 2018, é dia de Páscoa, um bom domingo de Páscoa. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos de onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com, FM em Cabo Verde, é a rádio comercial. Em São Tomé ouvem a Voz da América FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a PGT, isto em Bissau. Em Gabu é a Rádio Sitxanoku e em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá no 105.5. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde, de novo a doutora Graça Matezinha vai responder a perguntas do nosso auditório. Depois vamos conversar aqui com o amigo ouvinte. Ele é hoje da Guiné-Bissau. Vamos então primeiro às notícias neste domingo de Páscoa.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Combatentes da Al-Shabaab lançaram ataques coordenados contra 5 campos militares na região da Baixa Shabelle, na Somália, disseram testemunhas e entidades governamentais. As fontes disseram que 2 caminhões carregados de explosivos e conduzidos por bombistas suicidas explodiram em frente a uma base militar das Forças Africanas de Manutenção da Paz, AMISOM, em Bulamarera, a 110 km a sul de Mogadishu. Após a explosão, combatentes da Al-Shabaab atacaram a base. Momentos mais tarde, um minibus explodiu em frente a outra base da AMISOM, na aldeia de Gualwen, não muito longe do outro ataque. Combatentes da Al-Shabaab atacaram uma terceira base da AMISOM em Barawi, com morteiros, e atacaram também 2 posições governamentais. Há notícias de baixas entre as tropas da AMISOM e entre civis, mas desconhece o número exato. Fontes oficiais disseram que pelo menos 12 militantes da Al-Shabaab foram mortos. A Al-Shabaab disse que 59 soldados ugandeses e 14 dos seus militantes foram mortos nos combates. As autoridades disseram que todos os ataques foram repelidos. As autoridades das Maurícias cancelaram a licença de operação como banco de investimento à companhia Álvaro Sobrinho África Limitada, do milionário angolano do mesmo nome. A decisão foi tomada pela Comissão de Serviços Financeiros das Maurícias, que, contudo, não deu qualquer razão pela sua decisão. A decisão, contudo, segue-se à admissão da presidente das Maurícias, Amina Gurib Fakim, que alegadamente fez uso para gastos pessoais de um cartão de crédito de uma organização não-governamental formada por Álvaro Sobrinho. Trata-se da ONG Planet Earth Institute e, segundo as alegações, Gurib Fakim gastou 27 mil dólares na compra de joias e roupas com o cartão de crédito dessa instituição. A antiga presidente disse que os gastos foram feitos inadvertidamente e prometeu pagar a quantia. Sobrinho mantinha também ligações estreitas ao antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomenos dos Santos, cujos investimentos eram feitos principalmente por companhias ligadas a Sobrinho, pelo menos uma delas sediada nas Maurícias. Morreu em Luanda o conhecido deputado da UNITA e uma figura histórica do movimento Almarindo Jacajamba. Jamba, de 69 anos de idade, foi vítima de acidente vascular cerebral. Jacajamba fez parte da equipa da UNITA que negociou os acordos de Alvor, de 1975, para a independência de Angola. Fez também parte do governo de transição, que pouco durou devido ao começo da Guerra Civil. Almarindo Jacajamba foi também vice-presidente do Parlamento entre 1997 e 2005. Atualmente era deputado da Assembleia Nacional e professor universitário em Luanda. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, pediu a retirada do embaixador de Cuba no país por alegadamente ter declarado o seu apoio a um novo partido da oposição. O embaixador de Cuba, Nelson Pajas Vilas, participou na cerimónia de lançamento do Partido Socialista no sábado em Lusaka e foi acusado de ter afirmado publicamente que apoia o novo partido. Um porta-voz disse que, citamos, o presidente deu ordens para a retirada do embaixador cubano por comportamento impróprio para um diplomata. Contudo, o porta-voz disse que o pedido para a saída do embaixador não deverá afetar as relações entre os dois países. Não houve comentário imediato da Embaixada de Cuba ou do Partido Socialista da Zâmbia. Fontes diplomáticas disseram que os Estados Unidos bloquearam uma moção do Conselho de Segurança da ONU pedindo uma investigação ao uso de armas de fogo por parte de Israel contra palestinianos que participam numa manifestação na fronteira de Gaza com Israel. As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 15 pessoas foram mortas na sexta-feira por forças israelitas e que mais de 750 outras foram feridas. O primeiro-ministro israelita saudou a ação das tropas estacionadas na fronteira, afirmando que o país atua vigorosamente e com determinação para proteger a soberania e segurança dos seus cidadãos. E um acordo final parece ter sido alcançado para a evacuação de combatentes e civis da última área controlada por rebeldes na parte leste de Ghouta, abrindo assim caminho para o governo da Síria retomar o enclave perto de Damasco, até agora sob controle dos rebeldes.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 1 de abril de 2018. Em nome de todos os votos da continuação, de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que a doutora Graça Matzinha fala sobre saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Nós estamos bem, pelo menos aqui, por este lado. Espero que os nossos amigos ouvintes estejam bem. Doutora, mas sabe que estamos a chegar aqui nos Estados Unidos àquela fase em que começam muitas alergias. E a propósito disto, nós até temos aqui a pergunta de um ouvinte em que diz que tem conjuntivite alérgica. Gostava de saber se tem cura, caso tenha, como é que se elimina. Doutora, falando em geral, o que é conjuntivite?
Olha, Ana, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. O que é a conjuntiva? A conjuntiva é aquela membrana transparente e fina que reveste a parte de frente do olho, não é? Aquela parte branca, posso assim dizer. E também o interior das pálpebras. E uma conjuntivite é uma infecção dessa membrana. No geral, a conjuntivite ataca os dois olhos, pode durar de uma a duas semanas. E felizmente não deixa sequelas. Entretanto, essa conjuntivite pode aparecer de forma grave, não é? De forma aguda, pode-se assim dizer, sintomas repentinos e causar um grande sofrimento. Ou então pode ser uma conjuntivite crónica, que nesse caso pode afetar um ou os dois olhos.
Doutora, portanto, aqui temos vários tipos de conjuntivite. E aqui pergunta-se, fala sobre a conjuntivite alérgica. Qual é a diferença?
Pois. Existem três tipos, três grandes grupos de conjuntivite. Temos aquela que é infecciosa. A infecciosa, e que chega a ser o tipo mais comum, é causada por agentes infecciosos. Estamos a falar de vírus, bactérias, fungos. Então, essas conjuntivites são consideradas infecciosas. Mas depois temos a conjuntivite alérgica, que é o caso do nosso ouvinte, que é decorrente de uma alergia, pode ser os ácaros da poeira ou o pólen, e que passam diretamente a membrana dos olhos e vão causar essa coceira e essa vermelhidão dos olhos. E essa conjuntivite alérgica tem uma particularidade, é que é mais comum durante um determinado período do ano, como a Ana disse, quando começam no tempo mais
primavera, mais por quente. Exemplo, aqui é primavera, é quando as árvores começam a ter folhas e quando as plantas
e as flores
começam a desabrochar, não é?
Sim, mas também quando está um pouco mais quente, o verão também, o verão nesse caso, e quando há ventania, Então, isso pode agravar essa situação de conjuntivite alérgica para uma pessoa que esteja predisposta. Normalmente, as pessoas que têm conjuntivite alérgica são pessoas que também têm asma, não é? Ou rinite. Portanto, a conjuntivite alérgica muitas vezes está associada a situações de asma que também são doenças alérgicas.
Isto, doutora, para não nos podemos esquecer que, por exemplo, também o fumo do cigarro, produtos de limpeza, até a própria maquiagem, também podem causar esta irritação, não é?
Exatamente. E também o uso de lentes de contacto. As lentes de contacto têm que ter um tratamento especial para não causarem essa irritação e, por consequência, ter uma conjuntivite alérgica.
E o que é que se faz, o que é que se dá para a conjuntivite alérgica? Por exemplo...
Mas ainda não chegamos aí, Ana. Temos o terceiro grupo, que é a conjuntivite tóxica, que é aquela que ocorre quando os olhos entram em contato direto com algum produto químico, ou um produto de limpeza, ou xampons, os insecticidas que são usados na machamba ou para pulverização da casa. Uhum. Então, essa é uma conjuntivite tóxica, é causada por pelo contacto com um produto químico.
Pronto, então já falámos, doutora, das causas e o que é que leva a este tipo, a vários tipos de conjuntivite. Portanto, são mais ou menos os fatores de risco, não é? Mãos sujas, as questões do meio ambiente. Como é que... Assim, nós aqui, eu, por exemplo, ponho gotas nos olhos para ajudar a aliviar a coceira, são gotas especiais. Qual é para a conjuntivite alérgica, de facto, o que é que se dá nas nossas paragens?
Olha, Ana, antes de falar do tratamento, importa referir que a conjuntivite vai ser caracterizada por vermelhidão nos olhos. Pode ser no olho ou nos dois olhos. A pessoa tem tendência a sentir que tem um lacrimejamento fácil, não é? E algumas vezes até tem uma secreção que lembra um pus. A pessoa pode dormir e quando acorda tem sempre um pus a sair dos olhos, sente uma coceira imensa e, em casos mais graves, tem a sensibilidade à luz. A pessoa, quando sai para fora de casa, sente que a luz está a incomodar. É uma condição que se chama fotofobia. Então, em casos de conjuntivite, O que tem que se fazer, naturalmente, é tratar, porque é uma situação que irrita bastante e pode impedir ou pode comprometer as atividades normais da pessoa. Então, é preciso que se tente investigar sobre a provável causa, não é? E para o caso do nosso ouvinte, que já se sabe que é uma conjuntivite alérgica, é preciso, naturalmente, evitar todos aqueles fatores de risco que nós mencionamos, que é a exposição ao pólen, a exposição a poeiras, mas, acima de tudo, é preciso garantir uma boa limpeza da cara, dos olhos e também das mãos quando vai tocar os olhos. Portanto, temos medidas de higiene, não é? Mas também temos medidas, temos algum tratamento médico e medicamentoso para aliviar os sintomas.
Doutora, depois de termos falado de conjuntivite, temos aqui uma outra pergunta interessante. Doutora, tem a ver com transpiração, já não tem a ver com olhos, mas tem a ver com o corpo. Alguém que diz que tem hiperidrose, transpiração excessiva. Doutora, a que é que se deve isso? É normal?
Ana, a hiperidrose, que é a transpiração excessiva ou sudorese, é uma condição médica em que a pessoa começa a transpirar de uma forma demasiada e também imprevisível, não é? Mesmo quando a temperatura está baixa ou quando a pessoa está em repouso, a pessoa tende a transpirar. Isso é que se chama hiperidrose. De uma forma geral, a transpiração é benéfica para o organismo, porque nos ambientes quentes ela ajuda a manter uma temperatura normal do organismo. Não é? Quando está muito calor, a pessoa transpira e aquela transpiração ajuda a equilibrar à temperatura. E mesmo quando a pessoa está a fazer, sim, mesmo quando a pessoa está a fazer exercícios ou durante uma situação estressante, o organismo reage transpirando para manter a temperatura do organismo equilibrada.
Uhum.
No entanto, quando a pessoa começa a transpirar demasiado, nos casos em que eu mencionei, que é em repouso ou quando a temperatura está baixa, aí já estamos perante um problema que merece atenção médica.
Sobretudo, doutora, porque isso também acarreta problemas, por exemplo, de nível social, porque, por exemplo, são pessoas às vezes que têm aquela mão assim meia molhada quando se dá um aporto de mão, ou então aquele suor
exato.
Todo nas axilas, né? E isso é
exato.
Socialmente
exato.
Não é que seja aceitável, mas as pessoas notam essas coisas.
Pois, tem esse fator que a Ana mencionou, a transpiração é bastante incômoda, não só para a pessoa, mas também para as pessoas que estão ao redor. Portanto, é uma situação que não nos deixa confortáveis de uma forma geral. E essa hiperidrose é devida, muitas vezes, a uma alteração no funcionamento das glândulas que produzem o suor, que são as glândulas sudoríparas. Então, quando há um desequilíbrio no funcionamento dessas glândulas, a pessoa pode ter essa situação, transpirar muito.
E como é que, doutora, como é que se trata? É com medicamentos? A lavagem?
Olha, normalmente, Ana, a transpiração excessiva, ou hiperidrose, ou sudorese, como queira chamar, pode ser indicativo de uma outra doença de base, não é? Pode ser indicativo de um câncer, pode ser indicativo de hipertireoidismo, pode ser indicativo de menopausa, pode ser indicativo de tuberculose, né? Algumas infecções como a tuberculose, entre outras doenças. E também a ansiedade,
portanto,
que pode causar hiperidrose.
Portanto, só sabendo a causa é que se pode tratar.
Exato. Então, a pessoa, quando refere que tem transpiração excessiva, e a transpiração excessiva muitas vezes não se limita só às axilas, mas é a transpiração nas mãos e nos pés, então a pessoa está diante de um problema. Então, é preciso que se faça uma investigação profunda para que se saiba qual é a causa de base que leva a essa transpiração excessiva. E, consoante a causa de base, vai-se dar um tratamento específico para tentar minimizar essa causa de base. Se for uma infecção como a tuberculose, felizmente há tratamento eficaz para a tuberculose. Se for uma situação como o hipertireoidismo também, há tratamentos para o hipertireoidismo. Portanto, é preciso que se identifique a causa de base e seja tratada a causa de base.
Só assim se pode, de facto, o médico
exato.
Dar o tratamento adequado. E pronto, amigos ouvintes, doutora Graça, assim nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos de boa saúde.
Uma boa saúde para si também, Ana. Uma boa saúde para os nossos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, o espaço agora é dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham e a Daniela Seteschi vai hoje conversar com a Abulai Camará. Ele é da Guiné-Bissau.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com a Abulai Camará. Ele é guineense e vai falar sobre as dificuldades que ele enfrenta para estudar na Guiné-Bissau. Olá, Abu, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Dani, pela oportunidade.
Abu, você mora, né, em Bissau, estuda na Unidade Sim. Escolar 23 de Janeiro, Bloco 1. Você está no 12º ano, né? E tem 22 anos. Eu sei que você perdeu 2 anos de escolaridade porque não havia meios financeiros para você pagar ou legalizar a sua matrícula.
Para eu ter uma educação aqui em Bissau, ou seja, estudar, eu nas feiras sempre eu costumo ir lá na minha vila, na região de Gabo, concretamente no setor de Kiki, ao fim de fazer, ou seja, cultivar, lavrar a mancara, feijão e outras coisas aí. A partir daqui eu consigo vender para pagar nas minhas matrículas, às vezes não chega para fazer todos os cursos, até lá que eu consigo comprar as minhas materiais escolares, dentro de enfrentar uma dificuldade.
Quando há algum trabalho, qual é a frequência de trabalho?
Durante as férias, quando o ano letivo terminou, nas férias, durante aqueles 3 meses, porque isso vai calhar na época chuvosa, a partir de lá que nós chamamos de férias, de lá que eu consigo trabalhar, mas só que é um trabalho tradicional, não é porque não há material suficiente para trabalhar muito. Somente, porque somente com a pá, enxada, esses materiais tradicionais, eu consigo trabalhar com a ajuda do meu irmão mais velho, ele me ajuda, nós lavramos.
E você mora com os seus pais ou não?
Não, meu pai já faleceu desde 2010. Eu moro com meu primo aqui na Bissau.
E quais são as suas expectativas aí para o futuro, Abu?
Quando eu cumpri esse ano, eu para frente, eu quero fazer o jornalismo, mas não sei se já será possível, porque não haverá os meios.
Você queria fazer jornalismo?
Eu queria fazer jornalismo, mas não vai ser possível, porque para fazer jornalismo aqui em Guiné, isso custa muito.
Você acha que a situação na Guiné-Bissau pode mudar para os jovens no futuro, breve, ou não? Você está pessimista ou otimista sobre o seu futuro?
Eu espero que vai mudar, que é pouco, e tudo correu como previsto, porque com essa situação política na Guiné-Bissau, isso vai tornar muito difícil para os jovens. Eu espero que vai mudar daí em frente, tudo correu bem.
E, Abu, você falou que queria estudar jornalismo. Quem é o jornalista que você admira? Você tem algum jornalista que você admira, que você segue, que você acompanha?
Há um jornalista que eu acompanho aqui na Guiné-Bissau, Ibrahim Adrame. Ibrahim Adrame é um jornalista de rádio jovem, mas também o Lassana Kassamá, de Voz da América, que está aqui na Guiné, que trabalha aqui na Guiné-Bissau.
Sim.
Eu admiro tanto, é por isso que eu quero fazer o jornalismo.
Uhum.
É o curso que eu amo desde na infância, desde a minha infância, é o curso que eu admiro tanto.
Se você pudesse fazer jornalismo, o que você queria? Ser jornalista de rádio, televisão, internet, impresso?
Eu quero ser um de televisão.
Olha, Abu, já estamos aqui no final do nosso bate-papo e eu quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
Eu quero deixar uma mensagem para todos os políticos guinenses. E sim, conversar, chegar num entendimento. Porque os políticos não vão ser prejudicados, porque eles têm tudo no meio para ajudar as suas famílias. O prejudicado será nós jovens que não tem meio para estudar. Nossa família não tem meio para sustentar os dois estudos. Nós aqui vamos ser o prejudicado. Mas os políticos, eles não vão sentir nada, porque eles têm os meios a fim de sustentar as suas famílias também. Por isso que eu quero citar uma mensagem para todo o político, para que conversar, chegar no entendimento e fazer o país desenvolver.
Ouvimos, nos despedimos com música do Guineense Americomos. Foi a missão vespertina serviço em português da Voz da América, domingo 1 de abril de 2018, domingo da Páscoa. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.